Já voltamos, ouvintes, e é com muita alegria que eu cumprimento o senador da rede do Amapá e vice-presidente da CPI da pandemia, Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues, bom dia.
Anderson, é uma enorme satisfação falar com você e com todos os ouvintes do Faixa Livre da Rádio Bandeirantes.
Senador, muito obrigado por o senhor estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Senadora, não posso começar essa entrevista sem antes parabenizar o senhor e todos os seus companheiros parlamentares que desenvolveram um trabalho fundamental nessa CPI da pandemia, certamente a mais importante da história do país, investigando responsabilidades de agentes públicos e privados pelos diversos crimes cometidos no enfrentamento à Covid-19 e que evidenciou para todos os brasileiros os verdadeiros culpados por termos chegado a essa tenebrosa marca de mais de 600 mil mortes pela doença, o segundo pior país do planeta em números absolutos. O relatório final do senador Renan Calheiros, que foi lido na última quarta-feira e deve ser votado hoje por vocês na comissão, configura-se em um documento histórico. Nunca antes um presidente da República foi imputado por tantos crimes em uma investigação parlamentar. São nove que vão de prevaricação, epidemia com resultado morte e até crimes contra a humanidade. Nós acompanhamos de perto esses 6 meses de CPI. Nos dias de depoimento, eu sempre fazia aqui no nosso editorial uma espécie de resumo do que foi apurado por vocês, senadores, e não tem sido diferente com a divulgação do documento que encerra os trabalhos da CPI como comissão, porque eu sei que vocês seguirão no acompanhamento desses indiciamentos. Mas primeiro, senador, o senhor, como vice-presidente dessa comissão, como se sente depois de todo esse tempo de trabalho, com incontáveis reuniões, tomadas de depoimentos, momentos de fortes emoções com as oitivas, algumas com revelações surpreendentes e outras com denúncias tenebrosas, tamanha a crueldade com pessoas que sofriam por conta da Covid-19? Qual é o sentimento que fica, senador, depois de 6 meses de uma comissão parlamentar de inquérito que permanecerá marcada na história?
Destaca, Anderson, esta Comissão Parlamentar de Inquérito já cumpriu um papel para a história. Nós iniciamos o trabalho na CPI com uma média de 200 mil vacinados brasileiros vacinados por dia. Nós tínhamos só 6% dos brasileiros vacinados com duas doses quando a CPI começou, em 27 de abril. Nós temos hoje já mais de 50% dos brasileiros vacinados com duas doses e quase, ou melhor, mais de 70% vacinados com duas doses. Isso não foi devido à vontade do governo. O governo foi negacionista em relação à vacina e defendia cloroquina. E defende, alguns agentes do governo e o próprio presidente da República, defende até hoje. O que nós conseguimos foi colocar o negacionismo no banco dos réus e no seu devido lugar. Nós conseguimos, com essa comissão parlamentar de inquérito, colocar a ciência no altar da ciência. Conseguimos pressionar o governo para ampliação da vacinação de brasileiros no país. Também nós não sabíamos o esquema de corrupção tenebroso, o balcão de negócios que tinha se transformado o Ministério da Saúde. Isso só foi possível com as investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não sabíamos situações e esquemas como o caso da Prevent Senior. Isso só foi possível também graças à CPI. A CPI termina nessa terça-feira, dia 27 de abril. Nessa terça-feira, dia 26 de abril, a CPI termina. Mas não termina o trabalho. Dia 27, às 11h30, nós já temos a entrega do relatório ao Procurador-Geral da República. E nós, a partir do dia 27, concluímos a CPI, mas iniciamos o trabalho de entrega do relatório da CPI para todas as autoridades a quem ele foi destinado, para todas as repartições de foro de cada um dos indiciados. É não aceitável que um trabalho deste, que mobilizou tantos brasileiros, fique adormecido nas gavetas do Ministério Público, fique adormecido, sem responsabilização por parte das autoridades judiciais. É atrás dessa responsabilização que nós iremos. O passo seguinte é continuar acompanhando os desdobramentos da CPI através do que nós chamamos de Observatório da Pandemia, que nós criaremos logo após o fim da comissão parlamentar de inquérito.
O resultado desse trabalho, senador, está expresso nas 1.180 páginas do relatório final, produzido pelo seu colega Renan Calheiros, com pedido de indiciamento de 66 pessoas entre agentes públicos e privados até agora, além de duas empresas, a Precisa Medicamentos e a VTCLog. Há imputações sugeridas pelos mais diversos crimes, mas algumas delas, especialmente ao presidente Jair Bolsonaro, foram alvo de divergência entre vocês, senadores, especialmente aquela que acusava o ex-capitão pelo crime de genocídio. Eu gostaria que o senhor dissesse o que achou do resultado do relatório final, senador. Ele ficou de bom tamanho? Representou tudo aquilo que vocês parlamentares conseguiram apurar na comissão? Faltou algo nesse documento? Parece que o senhor deseja sugerir o indiciamento de mais 9 pessoas, não é isso?
Aponta responsabilidades criminais do presidente da República que podem levá-lo a mais de 80 anos de prisão. Então, eu acredito que está forte o bastante. E a não caracterização do crime de genocídio não significa que não esteja lá o crime de genocídio. O presidente da República está sendo indiciado por crime de lesa humanidade. É só uma questão de nomenclatura. Quem quiser continuar chamando de genocídio, fique à vontade, pode continuar chamando. O presidente da República está claramente indiciado no Estatuto de Roma. E nós vamos levá-lo, para o Tribunal Penal Internacional. A CPI, como eu já disse anteriormente, não acaba quando termina. Ainda temos muito o que fazer. Além disso, tem outros nomes que não estavam contemplados no relatório que estamos apontando. 7 personagens que participaram, sobretudo, dos esquemas de corrupção no âmbito do Ministério da Saúde, e outros 2 que ainda estarão sob a apreciação do senador Renan, tanto o coronel Elcio Bruno, quanto que o coronel Elcio Bruno é o presidente do Instituto Força Brasil, quanto o senhor José Alves, que é o executivo de uma farmacêutica da Vita Medic, que também fez propaganda de medicamentos que não tinha eficácia comprovada. Ainda tem aspectos a serem incluídos até antes de ser votado o relatório na terça-feira.
Eu acho que o principal ponto desse relatório, senador, se refere aos pedidos de indiciamento ao presidente Jair Bolsonaro. Como foi dito, o ex-capitão foi imputado por 9 crimes. São eles prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, crimes de responsabilidade por violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo, e crimes contra a humanidade nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos. Nunca um presidente teve imputação em uma CPI por tantos tipos penais. Nós sabemos bem, senador, por vários outros episódios, que o tempo da justiça não é igual ao tempo da política. Ainda que haja o prosseguimento desses pedidos de indiciamentos do Jair Bolsonaro, o senhor acredita que ele sofrerá punições ainda durante o seu período na presidência? Não podemos esquecer que ele tem só pouco mais de 1 ano de mandato.
Eu posso lhe garantir. É por isso que no dia seguinte à CPI, no dia 27, o grupo majoritário que conduziu a CPI vai se tornar observatório da pandemia. É em decorrência disso que esse observatório vai atuar para que as consequências do relatório prossigam, para que as responsabilidades sejam apuradas. Não sei, eu acredito até que talvez não tenha tempo hábil para impeachment o senhor Jair Bolsonaro. Mas isso não significa que ele vai ficar impune por seus crimes. Nós vamos atuar como observatório para acompanhar as consequências, do relatório. Nós vamos entregar o relatório pessoalmente a cada uma das instituições: Ministério Público, Câmara dos Deputados, Procuradoria da República do Distrito Federal, Força-Tarefa do Ministério Público, de São Paulo, para onde tivermos que entregar esse relatório final. E vamos procurar tomar todas as providências, para que todos os responsáveis, não somente o senhor Jair Bolsonaro, mas todos que junto com eles contribuíram por ação ou omissão para essa tragédia sejam responsabilizados. Isto é um dever moral nosso, não somente com o trabalho que fizemos e que criou tanta esperança nos brasileiros. É um dever moral com os mais de 600 mil brasileiros que perderam a vida na pandemia por conta da irresponsabilidade. Aos mortos, resta agora descansar. Aos vivos, é mais do que nunca é necessário estar atento, forte e cobrar a responsabilização. A CPI não acaba com o relatório final. As consequências são mais importantes do que todo esse trabalho que foi feito.
Eu questiono isso, senador, porque o Jair Bolsonaro vem tomando uma série de iniciativas eleitoreiras na intenção de renovar o seu mandato no ano que vem. Ele anunciou esse Auxílio Brasil com um pagamento mínimo de R$ 400 por família só até o final de 2022, mais do que o dobro do atual Bolsa Família. Também andou dizendo que vai compensar caminhoneiros autônomos por conta dos aumentos do óleo diesel nos últimos tempos. Ainda que seja necessário, na nossa avaliação, romper definitivamente com esse indecente teto de gastos estabelecido pelo governo golpista do senhor Michel Temer, está na cara que o ex-capitão se utiliza desses programas assistencialistas só agora, às vésperas de ano eleitoral, para capitalizar politicamente.
O mais grave, Anderson, é que tanto esse reajuste de 400 do programa de Bolsa, quanto o que ele promete também de 400 aos caminhoneiros, não constituem um programa de governo. É uma ação eleitoral. O presidente da República claramente disse que vai ter isto, anuncia isso, sem nenhum tipo de sustentabilidade, sem nenhum tipo de locação orçamentária, criando inclusive uma instabilidade que aumentará a inflação e, por consequência, também deteriorará logo o valor desses R$ 400, e anuncia despudoradamente que isso é uma circunstância para 2022. Então, não se trata de cuidar dos mais pobres, que ao longo desses 3 anos o governo não cuidou. Se trata de constituição de um programa eleitoreiro, casuístico, oportunístico, de momento.
Por falar no presidente da República, senador, após a leitura do relatório final da CPI, o Jair Bolsonaro seguiu com suas práticas criminosas, desdenhando das vacinas contra o coronavírus e enaltecendo o tal do kit Covid. Até seu colega de casa, senador e filho do chefe do Executivo, Flávio Bolsonaro, ironizou o documento produzido pela comissão. Ou seja, o clã Bolsonaro sequer se preocupa em continuar com esse tipo de retórica delituosa, senador.
O comportamento que o senador Flávio Bolsonaro atribuiu ao seu pai, de gargalhada, é o que ele tem feito durante toda a pandemia. O presidente fez mais, debochou, agiu com desdém, falou "e daí" para as mortes, imitou de forma trágica pessoas com falta de ar, incentivou a invasão de hospitais. Antes, a gente tem que entender que nós estamos tratando da banalidade do mal em pessoa. É isso que é Jair Bolsonaro e quem o cerca. É isso que temos que confrontar. É isso que temos que vencer.
Agora, senador, todos nós sabemos bem que esses pedidos de indiciamentos do presidente da República pelo cometimento de crimes comuns só vão à frente com a autorização do Procurador-Geral da República, neste caso, Augusto Aras, ainda que haja uma possibilidade de familiares das vítimas da Covid poderem recorrer diretamente ao Supremo Tribunal Federal na chamada ação direta privada. Pois bem, o Augusto Aras tem se mostrado alinhadíssimo ao presidente Jair Bolsonaro. Diversas vezes ele tomou decisões que atendiam aos interesses do ex-capitão, e isso não é novidade. Tanto que foi reconduzido recentemente ao comando da PGR. Há uma série de insatisfações de vocês, senadores, com algumas posturas do procurador em relação a alguns temas. Isso também não é novidade. A minha pergunta é a seguinte, senador. Caso Augusto Aras arquive essas acusações geradas a partir da aquisição de provas robustas pelo valoroso e exaustivo trabalho realizado por vocês na comissão, alguma possibilidade de ele responder por isso, por essa eventual tentativa de barrar os inquéritos contra o chefe do Executivo no próprio Senado, que é o foro destinado à análise de eventuais pedidos de impeachment de procuradores-gerais da República? Como é que o senhor avalia essa situação do Augusto Aras nesse momento, senador?
Sempre há responsabilidade para ser apurada se ocorrer desídia, omissão ou descumprimento das funções inerentes ao cargo do Procurador-Geral da República. O Senado é espaço para isso. Mas a nossa prioridade, nesse momento, são as conclusões do relatório, são as consequências. Nós vamos entregar ao Procurador-Geral, em relação ao Presidente da República, porque é isso que diz a Constituição, 58, parágrafo 3º. Comissões parlamentares de inquérito, com poderes próprios de autoridades judiciais, e o seu relatório sendo entregue para apuração e encaminhamento parte do Ministério Público. Se ocorrer desídia ou omissão parte do Ministério Público, a Constituição e a nossa legislação processual penal oferece um remédio, que é a ação penal subsidiária da pública, para tentar, desta forma, fornecer a denúncia direto ao Supremo Tribunal Federal. Nós vamos buscar, Anderson, todos os caminhos. E é por isso que estamos constituindo o Observatório da Pandemia, para ficar vigilante aos encaminhamentos do relatório e para cobrar que as instituições funcionem.
Como eu já disse anteriormente, senador, a tendência é que o relatório final seja votado por vocês na sessão de hoje. Nós temos ouvido alguns analistas aqui no programa que indicam uma tentativa de politização dos resultados da CPI, de que alguns parlamentares estariam tentando usar a comissão como palanque para as eleições do ano que vem, inclusive citando alguns indiciamentos que teriam pouco embasamento probatório. O senhor acha que houve essa tentativa de politização das investigações da comissão, senador? E o senhor enxerga algum risco de o conteúdo do relatório ser minimizado por conta desse suposto caráter de politização da CPI e não produzir nenhum resultado prático com a punição dos responsáveis por esse verdadeiro genocídio que se deu no nosso país?
Compreendamos o seguinte. Uma comissão apura fatos. Uma comissão parlamentar de inquérito apura fatos. Apura elementos de provas. Entrega ao Ministério Público. Cabe ao Ministério Público o aprofundamento dessas investigações ou ofertar logo as denúncias que são necessárias. Eu tenho absoluto convencimento de cada um dos indiciados e dos elementos que estão constando no relatório. O relatório, do ponto de vista técnico, quem quiser arquivar esse relatório vai ter muito serviço, viu? Vai ter que rebolar. Vai ter que fazer muita retórica para arquivar esse relatório do ponto de vista técnico. Quanto à eventual candidatura, bom, no meu caso, eu nem sei se sou candidato a alguma coisa ano que vem. A única candidatura que eu estou dedicado nesses últimos anos, perdão, a última candidatura que eu estou dedicado nos últimos meses é o trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito. É a única. Aliás, o presidente da República, no meu estado, ainda tem 30% de aceitação. Do ponto de vista político-eleitoral, seria mais adequado não fazer esse serviço, né? Não entrar em bola dividida, no meu caso. Só que tem coisas que não é para eleição, é para a história. O lugar dos que estão ao lado dos crimes que estão ocorrendo no Brasil, do morticínio que está ocorrendo no Brasil, é o mesmo lugar dos omissos. É por isso que eu estou na CPI. Eu não passarei para a história como omisso.
Algumas sinalizações vindas de Brasília, senador, apontam para um destino não muito auspicioso para esse relatório final da CPI. Primeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que o documento produzido pela comissão tinha mais conotação política que jurídica. Em uma entrevista ao site UOL, o magistrado disse o seguinte, abre aspas, colocar ou não um rol de crimes num relatório é uma decisão política, mas a implicação jurídica é bem reduzida porque não interfere no juízo que o Ministério Público fará dos fatos que foram apurados, fecha aspas. Outra indicação foi a presença dos presidentes do STF, Luiz Fux, e do Congresso, Rodrigo Pacheco, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, ao lado de Bolsonaro, durante a leitura do relatório final. Vai lembrar que o Fux, em momentos de animosidade com o chefe do Executivo, já se recusou a participar de reuniões com ele, ou seja, há um clima de harmonia entre os dois. Essa fala do ministro Barroso e essa sinalização do Fux trazem alguma preocupação para o senhor senador?
Anderson, estamos vivendo uma quadra da história que todos nós e todas as instituições serão cobrados no futuro. A CPI se instalou e se instaurou quando outras instituições fracassaram. Eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter confiança na consciência que os ministros do Supremo Tribunal Federal devem ter sobre o que estamos vivendo. Não cabe dois lados na história. A história tem a porta de entrada da glória e tem a porta de entrada da vergonha. Eu tenho confiança, principalmente na apuração que esses ministros farão. Agora, cada um também age conforme sua consciência, né? E o que sua consciência diz. A minha diz que eu tenho que prestar esse serviço. A minha diz que eu tenho que levar esse serviço a todos os caminhos até as últimas consequências. Como eu já disse para você, nós não podemos reviver os mortos que foram levados inocentemente para essa pandemia. Mas nós podemos e devemos fazer valer a vida deles e fazer valer, além da vida deles, a dor das famílias que não tem mais o convívio deles. Nós trabalharemos para isso. Nós trabalharemos.
Algo que nos provocou indignação, senador, foi essa autorização que o governo federal deu ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para que ele fizesse uma viagem a Lisboa, em Portugal, para ministrar, veja só, uma conferência sobre as ações do Brasil no enfrentamento à pandemia. Senador, seria cômico se não fosse trágico. A CPI acaba de pedir o indiciamento do ministro por dois crimes, justamente por sua irresponsabilidade diante da Covid-19, e ele vai a Portugal falar sobre as iniciativas da sua gestão, que influenciaram para o Brasil chegar a essa alarmante marca de 600 mil mortes. É o famoso caso de insucesso, senador. Isso é um escárnio.
O comportamento do ministro é coerente com o que foi o governo de Jair Bolsonaro. Ele ainda não é réu. Ele irá para Portugal na condição de indiciado pela CPI. Ele vai ser confrontado com isso. Ele ainda não é réu, ele tem liberdade de se deslocar enquanto o Ministério Público não acatar a sugestão de indiciamento e não der encaminhamento à condução das investigações. Eu concordo com você, é um escárnio. Mas o governo de Jair Bolsonaro é um escárnio, tá de concordar comigo, né? E é contra esse escárnio que estamos lutando.
Senador Randolfe Rodrigues, mais uma vez, muito obrigado por o senhor conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero parabenizá-lo, tanto o senhor como os outros senadores que desenvolveram um ótimo trabalho aí na CPI da pandemia, e também parabenizá-lo pelo prêmio que o senhor conquistou no site Congresso em Foco como melhor senador, prêmio que foi entregue aí na última semana, o senhor recebeu os votos dos internautas. É mais uma prova de todo o excelente trabalho do seu mandato aí em Brasília. Muito obrigado, senador. Uma ótima semana para o senhor e um forte abraço.
Foi uma satisfação enorme conversar com todos os ouvintes do Faixa Livre. Queria agradecer todo o trabalho de acompanhamento aos serviços da CPI da pandemia e recomendo, continue acompanhando, porque a CPI não acabará nessa terça-feira. Aliás, acabará a CPI. Começa uma segunda fase. É a cobrança para que o relatório da CPI tenha consequências, que os responsáveis por essa tragédia brasileira sejam devidamente punidos. E para isso é necessário acompanhar para quem o relatório vai e quais autoridades que estão a cargo dos encaminhamentos do relatório. Um grande abraço para todos os ouvintes do Faixa Livre, um grande abraço para você, uma semana abençoada para todos nós.
Conversamos aqui com o senador pela rede do Amapá e vice-presidente da CPI da pandemia, Randolfe Rodrigues. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.